Nós vamos falar agora sobre os bitcoins, as criptomoedas tão faladas, né, ultimamente. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN, para falar sobre esse assunto, o Alexandre Munhoz. Ele é mestre em administração, empresário da área de design e tecnologia. Alexandre, obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Alexandre, o que são as bitcoins? Né? O que é uma criptomoeda e o que são as bitcoins?
Olha, primeiro a gente tem que falar um pouco sobre o blockchain. Blockchain foi uma tecnologia que tornou possível você criar um objeto virtual que você não pode simplesmente copiar e colar criando um segundo. Não existe. Segundo, ele não permite que esse objeto seja trocado de lugar a não ser que você seja o dono dele. Então, em cima dessa noção de exclusividade que deu do objeto e essa troca de valores, troca de dono do objeto, né, foi possível criar uma criptomoeda. E aí a Bitcoin é uma delas hoje, né? Existem várias outras aí no mercado.
Mas o que a gente ouve mais falar é da Bitcoin, né? Ela é mais famosa.
A Bitcoin é a mais famosa, foi a primeira, na verdade, né? Foi a primeira que foi criada, foi a que abriu realmente o padrão mental para esse tipo de coisa e ela é mais famosa hoje também.
Abriu o padrão mental, mas é muito difícil de entender, né? Como é que a gente tem que saber sobre o Bitcoin?
Nossa, é tanta coisa. Mas o que eu gostaria de falar que é bem legal é que essa tecnologia do blockchain, ela foi realmente inovadora. Existem consórcios, instituições financeiras mundiais já estudando essa tecnologia para tornar o sistema financeiro mais seguro. Com a tecnologia de blockchain, que é essa tecnologia que permite essas transferências. Já a Bitcoin, na verdade, se criou essa noção de que esse objeto tinha valor. As pessoas começaram a dar valor para isso, começaram a usar isso principalmente pela questão de poder transferir entre países, entre pessoas de modo anônimo, sem pagar imposto, né? Então, em cima dessa utilidade dela, ela foi ganhando um certo valor. Até o momento que entrou a especulação, entrou um monte de gente junto ali, realmente ela explodiu de valor recentemente. Mas ela é um investimento de altíssimo risco. Tá? Imagina que uma ação que existe numa bolsa de valores de São Paulo, por exemplo, de alto risco, multiplica por 20, 30 é Bitcoin. O alto risco dela não é só por causa da especulação e dessa movimentação que ela faz. Né? Ela chegou a $20,000 e caiu 30% pouco tempo depois. Mas ela também tem algumas questões de segurança. Por exemplo, se você transfere para outra pessoa uma Bitcoin, não tem como retroagir essa operação. Se você transferir isso sob coação, né, alguém apontando uma arma para você, a não ser que o bandido te devolva essa moeda virtual, você nunca mais vai recuperar ela. Tanto que surgiram alguns assaltos recentemente, né? Faz uns 3 dias houve uma tentativa de assalto armado no Canadá para isso. E teve faz 2 dias, no dia 22, se eu não me engano, em Londres. A pessoa apontou a arma para a cabeça da pessoa, obrigou a transferir Bitcoin e o ladrão saiu. E nunca mais o sujeito vai ver as criptomoedas dele.
Então, o que eu queria entender, onde que ficam essas Bitcoins? Existe um depósito, um local onde ela é depositada?
O blockchain trabalha em cima da noção de compartilhamento. Então, cada pessoa que instala o software de carteira virtual passa a guardar parte das informações da Bitcoin. E ela é hospedada em cada pessoa que participa dessa rede. Então, não existe um órgão central, um banco central que guarda isso, que pode retroagir alguma operação. Isso não existe. O sistema, por si só, se autocontrola. E, por se autocontrolar, ele tem essa questão de não poder realmente desfazer uma operação.
Então, não existe uma instituição financeira que garanta o lastro, por exemplo, dos bitcoins?
Boa pergunta. A questão do lastro, né, é realmente um país, quando emite uma moeda, ele tem uma quantidade em ouro para aquela moeda para justificar que aquilo tem um certo valor, né, entre outras situações. A Bitcoin não existe lastro. Isso é uma grande crítica dos economistas e várias pessoas, porque a noção de valor dela é nada, é o ar. Ela basicamente tem uma noção de valor pelo quanto as pessoas estão dispostas a pagar, simplesmente. Então, essa falta de lastro é uma das principais críticas que tem em cima da criptomoeda. É claro que existem algumas indústrias, algumas empresas que estão tentando lançar criptomoedas com lastro. Na verdade, existe até uma tentativa da Venezuela de criar uma criptomoeda dizendo que cada criptomoeda vale um barril de petróleo, tentando dar um lastro para isso. Né? Então é possível que nos próximos anos surjam sim moedas digitais que tenham uma justificativa, que tenham um lastro para aquilo. Né? Existe alguém que vai assumir responsabilidade sobre aquilo, que pode devolver o dinheiro caso dê algo errado. Agora, atualmente, não existe.
E é isso? Esse é o principal risco da Bitcoin?
Não só isso. Por exemplo, os grandes assaltos que houveram de Bitcoin não foi exatamente contra pessoas, foi contra bolsas de valores especializadas em criptomoedas, não as tradicionais, tá? Essas não mexem com isso, só de Nova York, se eu não me engano. Mas, por exemplo, uma bolsa de valor no Japão teve quase $500 milhões roubados nos últimos dias, através de ataques de hackers. Então, os hackers conseguiram se infiltrar na estrutura dela e roubar toda essa quantia de dinheiro, mas não foi o único assalto. Existiram vários menores até então, né, que eles conseguem entrar nessas bolsas, hackear o sistema deles e puxar o valor para eles. E aí os clientes nunca mais veem essa criptomoeda. No caso do Japão, a empresa abriu falência e ninguém mais viu o dinheiro.
Uhum. Agora, os bitcoins também são arriscados. Esse investimento é de risco porque pode ser uma bolha?
Existe também esse risco. A última valorização que teve, a falta de lastro, realmente um número grande de especulação em cima dessa moeda, realmente eu já vi muitas opiniões dizendo que ela está numa bolha atualmente. De que, assim, ela pode ainda subir um pouco mais? É possível, mas que uma hora determinada ela pode cair. Eu vi um artigo bem interessante que falava que, assim que um Estado confiável, um país, lançar uma criptomoeda confiável, ela derruba a Bitcoin. Porque ela imagina um Estado lançando uma criptomoeda segura, possível desfazer operações ilegais. Aí você tem realmente um monte de pessoa buscando essa alternativa. Aí é bem possível que a Bitcoin comece a cair muito.
E a criptomoeda pode ser o dinheiro do futuro?
Eu acho que o sistema de blockchain para movimentação financeira é quase certeza. E é bem possível que no futuro realmente a gente deixe de existir o dinheiro de papel e essas transferências sejam feitas através dessa tecnologia blockchain. Aí realmente podemos chamar de criptomoeda, sim. Mas realmente é toda uma tecnologia nova que vai digitalizar o dinheiro, que até então não existia antes do blockchain.
Uhum. Só que não vai evitar os assaltos, né?
Depende. Se realmente houver esse controle central que possa desfazer algumas operações, sim. Então o assaltante não pede você transferir para a conta bancária dele hoje, né? Porque
sim,
ele sabe que pode...
Tem
rastreabilidade, você pode retornar. Assim que alguém criar, um país criar uma criptomoeda que tenha esse rastreamento e que possa realmente desfazer operações ilegais, aí sim você tem um sistema muito parecido com o que tem hoje. Mas que não tem realmente o dinheiro de papel.
Eu li numa reportagem que uma das facilidades do Bitcoin é que você, por exemplo, uma personagem da reportagem, ela fez o pagamento de uma conta no exterior com muita facilidade, com muita rapidez, graças ao Bitcoin.
A vantagem que o Bitcoin oferece é real. Apesar de todos os problemas, realmente essa vantagem de você transferir dinheiro internacionalmente, sem burocracia, de maneira fácil, ela é fantástica. E ela é um mercado muito grande. Eu acredito que daqui a pouco vai aparecer uma solução mais regulamentada para atender essa demanda. Mas muitos países não gostam disso, porque realmente ela permite transferência de fundos sem que haja imposto. Então, isso é um problema. Eu sei que existe a demanda e vamos esperar para ver a solução que vai surgir para isso.
Em relação à lavagem de dinheiro, ela facilita ou complica?
Facilita muito. Então, na verdade, ela é o sonho de qualquer pessoa que queira lavar dinheiro e transferir, né? Enquanto hoje você consegue rastrear o dinheiro nas transferências que são feitas entre bancos, né? Já no Bitcoin isso torna mais difícil, bem mais difícil.
Mas com a criptomoeda já dentro de uma instituição?
Numa instituição, do sistema de regulação, aí sim você elimina esse risco. Mas é bem possível que esse mercado negro, né, da criptomoeda passe a existir por muito tempo. É possível que ele não seja tão valorizado como está agora, realmente, porque vão existir outras alternativas, mas é bem provável que essa possibilidade de transferir de forma anônima e enganar os estados, né, continue. Então,
agora, investir é arriscado.
É muito arriscado. O pessoal de Bolsa de Valores fala que quando começa a aparecer na TV é porque já está chegando no fim da valorização. O pessoal costuma falar isso. Então, hoje a gente chegou a um momento que todo mundo está falando sobre isso. Muita gente vai entrar agora, talvez supervalorize a moeda um pouco mais, mas é possível sim que depois disso ela caia vertiginosamente para o chão.
Tá certo. Alexandre, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Okay. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com Alexandre Munhoz aqui no CBN Maringá, na Tecnospeed, CBN nas empresas. Nós falamos sobre a Bitcoin.